If you think that a kiss is on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that I'll dance was
Está no ar o Estranho Mundo de Jack e Meg.
If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers.
Eles são facilmente reconhecidos. Aquele menino e aquela menina que cantam rock e se vestem só de vermelho, branco e preto. Ou aquela banda que tem uma menina na bateria e nem baixo tem. Seja como for, você já deve ter ouvido falar dessa dupla. Afinal, eles são um fenômeno mundial. Pegue um pouco de punk, blues, folk, country, misture tudo e não pare de chacoalhar. E faça tudo isso, claro, dentro de uma garagem lá na cidade americana de Detroit, em Michigan. Depois de tudo isso, é possível chegar a uma ideia ainda vaga do que é o som do The White Stripes. Com certeza você nunca ouviu nada igual, mas ao mesmo tempo soa muito familiar. Seja nos acordes da guitarra de Jack White, no seu vocal rasgado, ou no modo peculiar de Meg White usar as baquetas da bateria. White Stripes sempre foi uma banda, no mínimo, peculiar. Possui apenas dois integrantes. Jack White, o sujeito alto, magro e esquisito, toca guitarra, piano, canta e compõe as letras e melodias. Ele consegue inovar a cada álbum, a cada música. E Meg White, que volta e meia é vocalista, faz charme enquanto toca a bateria. Os dois já fizeram muita gente fritar o cérebro para descobrir se são irmãos, divorciados ou simplesmente amigos, apesar de já terem afirmado que são ex-marido e mulher. Mesmo com inúmeras influências do século passado, White Stripes nunca deixam a sua música cheirar a naftalina, o que acontece com algumas bandas novas que bebem do velho rock. Eles podem ser a sua banda de rock preferida. Podem tocar como poucos um bom folk.
Well, it's true that we love one another.
I love Jack White like a little brother.
Well, Holly, I love you too. But there's just so
much. Podem nos lembrar do country. A banda mais pop do momento. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. Tudo começou quando Jack Gillis resolveu que queria ser músico. Aprendeu a tocar bateria aos 11 anos e viu que, claro, isso não era suficiente. Logo, o pequeno Jack estava tocando piano e guitarra. Ele gostava do rock dos anos 70, principalmente Led Zeppelin, e também admirava Bob Dylan. Essas duas referências o levaram a conhecer o blues e o folk americano, chegando até suas origens dos anos 30. Logo, ele percebeu que seu instrumento deveria ser a guitarra. Um dia, enquanto tocava na garagem, sua então esposa Meg White empunhou as baquetas. Jack diz que o modo infantil como ela tocava era perfeito para lhe dar a liberdade na guitarra. White Stripes lança então o primeiro disco em 1999. O disco leva o nome da banda e é mais barulhento e cru que os outros que estavam por vir. Mas os shows em buracos, bares e pequenos festivais começaram a surgir. Os dois eram suficientes para fazer todos revisarem a necessidade de mais pessoas numa banda de rock. Logo, a dupla estava gravando The Style, ou estilo em holandês, e a cena de Detroit começou a ficar pequena. Com o estouro dos Strokes em 2001, houve uma procura por bandas que tocassem rock cru, sem firulas e com um mínimo de atitude. Nessa altura, o White Stripes estava em Memphis, Tennessee, gravando seu terceiro disco, aquele que seria o divisor de águas em sua carreira, White Blood Cells. Com toneladas de bom marketing aliados a toneladas de decibéis, os Stripes mostraram que vieram para ficar. O seu quarto disco, Elephant, teve seu lançamento cheio de expectativas. Recebeu uma tiragem de poucas centenas em vinil para colecionadores malucos. Foi lançado com 7 capas diferentes, muito parecidas, apenas com pequenos detalhes diferenciando uma da outra. O disco traz grandes coisas como Seven Nation Army, que logo foi desdobrada, remixada e tocada em festas ao redor do mundo. Traz também músicas fortes como The Heart is Button to Button, In the Cold Cold Night, cantada por Maggie, I Just Don't Know What to Do With Myself, que traz uma estonteante Kate Moss dançando em um clipe dirigido por Sofia Coppola. Tudo isso levou o disco ao mega estrelato. Ninguém mais poderia parar o White Stripes. Em junho de 2005, vem à luz do dia Get Behind Me, Satan, o quinto disco da banda. A ideia de Jack era colocar sua guitarra em segundo plano, usar a guitarra base, além de arranjar as canções com o piano. Maggie continua em seu papel de coadjuvante na bateria. O disco manteve a mesma linha visual temática dos outros trabalhos, e isso ajudou a guardar a identidade necessária para o disco se manter bem nas paradas. O sexto e último disco se chama Icky Thump e tem como temática sons mexicanos. O som da banda foi consideravelmente melhorado, sem perder sua crueza. Uma série de elementos inovadores foi adicionada à mistura, como uma boa receita de vó. Jack consegue usar gaita de fole e ainda fazer sentido. O resultado é uma mistura de rock com psicodelia, blues, Led Zeppelin, imaginário americano, tudo conduzido pela mente visionária de Jack White, mais uma prova de que ele é uma das mais importantes pessoas no mundinho do rock dos anos 2000. Segue a música tema do disco. Se o rock está morrendo, que Jack seja um dos últimos a visitá-lo na UTI. Você pode até não gostar de rock setentista, pode achar que Maggie White não sabe nem segurar as baquetas, pode até dizer que o som da dupla é retrô demais, mas não pode negar que eles são interessantes. Talvez se tivessem surgido nos anos 70, os Whites fossem uma formação para influenciar tudo e todos. Nos anos 2000, eles são peculiares, vermelhos e desafiadores, com um quê de esquisitice planejada milimetricamente. O estranho mundo de Jack acaba por aqui, mas só o programa, porque Jack White não mostra nenhuma intenção de parar de fazer música em um futuro próximo. A gente agradece. Esse foi um programa narrado e produzido por Natália Ethel, supervisão de Giovanna Silva, técnica de Roberto Vargas.